Olá, aqui é Cíntia Morgado, do Espaço IAN, e esse é o nosso podcast, uma sessão nova que a gente está criando justamente aqui no espaço, como uma forma de compartilhar conhecimento. Eu adoro estar sempre aprendendo coisas novas e gosto mais ainda de poder ensinar. Acho que está na minha veia ser professora. E a ideia de criar os podcasts é justamente para trazer mais flexibilidade para você. Porque muitas vezes nós não temos tempo de parar para ler um post no blog ou um artigo na internet, mas a gente sempre consegue encaixar um tempinho para ouvir um podcast, não é verdade? Pode ser no caminho para o trabalho ou quando a gente vai buscar os filhos na escola. Então, a ideia é essa, trazer mais flexibilidade. E eu espero que os temas que eu trouxer aqui te agradem. É sempre gostoso aprender. Assuntos variados, assuntos novos, né? E eles nos incitam a desenvolver um olhar mais curioso para aquilo que acontece conosco. E quem sabe te ajudar também nessa jornada de desenvolvimento, de aprendizado. Bom, se você gostar, conta para mim. Vamos lá. Bem-vindo, bem-vinda ao Espaço IAN. Olá! Hoje nós vamos falar sobre um tema que foi trazido por uma pessoa lá no Instagram e ela perguntava o que é cura energética. Eu acho esse tema fascinante e antes de mais nada, uma coisa tem que ficar bem clara. Quando nós falamos em tratamento holístico ou tratamento energético, ele jamais vai substituir um tratamento convencional e ele não é também uma promessa de cura. Faça isso e você estará curado. Não é assim que funciona. Vamos ver mais detalhadamente o que é esse processo de cura energética, que eu prefiro chamar de equilíbrio energético, e como ele, por sua vez, pode te ajudar a melhorar a sua saúde. Vamos começar? Vamos embora! O termo cura é usado em terapia holística com muito cuidado, porque nós estamos falando, na verdade, como eu disse, em equilíbrio energético, ou seja, trabalhar as energias para que o nosso corpo possa receber um fluxo de prana, né, de energia vital que seja ideal. E isso é feito a partir dos nossos centros energéticos, como vocês podem ver lá no curso de chakras, né, que é gratuito, estuda lá porque ele é muito interessante, e também através da respiração, da alimentação, porque são formas de nós trazermos prana para o nosso organismo. E esse equilíbrio, por sua vez, permite a revitalização dos nossos órgãos e dos nossos sistemas, e com isso ajuda a melhorar a saúde. Então, esse é um ponto de partida, estamos sempre falando do ponto de vista de energia. Mas aí eu te pergunto, o que é cura? Quando eu converso sobre o tema cura com os meus alunos, fica claro que cada pessoa tem uma ideia diferente do que seria a cura. Geralmente, quem está sofrendo com uma doença considera a cura como a ausência dessa doença. Então, se você elimina a doença, você está curado. Para quem não sofre de um mal específico, ele considera que a cura seria a possibilidade de manter a vitalidade do corpo. É mais ou menos como uma manutenção preventiva. Ah, quem é da área de manutenção sabe exatamente o que eu estou falando. Ainda algumas pessoas que associam a cura com aspectos emocionais, como depressão, tristeza, irritação, raiva, desânimo. Então, percebe como é um leque bem aberto, né? O conceito de cura vai variar de uma pessoa para outra dentro da realidade que ela está vivendo, né? Então, ela tem um problema físico, ela tem um problema emocional, então ela está buscando o equilíbrio, por isso que eu gosto de usar o termo equilíbrio, justamente para esse aspecto. Então, esse conceito de cura e saúde varia de uma pessoa para outra. Mas uma coisa que todos eles têm em comum é a busca pelo bem-estar, seja através da eliminação dos sintomas físicos ou emocionais, ou através dessa sensação de que você está mais completo, mais pleno, né? Então, essa busca pelo bem-estar está diretamente associada ao que a pessoa normalmente considera como cura. Bom, A gente pode dizer que os sistemas de energia são a forma de tratamento mais antiga que existe. Provavelmente, em algum momento você já ouviu uma pessoa, uma avó, né, falar ali que precisa benzer. Nossa, precisa benzer essa criança, que nada mais é do que um sistema de cura. E eu acho isso muito bonito, porque normalmente essas benzedeiras eram pessoas muito simples, mas que tinham um contato com o energético de uma forma muito natural, muito verdadeira e que ajudava a criançada, né? Geralmente era criança, benze bucho virado. Quem nunca ouviu falar nisso, né? Se você não ouviu, você é novinho demais. Vai conversar com seus pais que eles vão te contar que provavelmente na região onde eles moravam tinha uma senhorinha que ia lá com galho de arruda e fazia um benzimento. Eu acho isso lindíssimo. Bom, então como eu disse, provavelmente o trabalho com energia é a forma de tratamento mais antiga que existe. E ela era praticada por nossos ancestrais desde tempos antigos, quando não existia a medicina que nós temos hoje. E alguns exemplos desses tratamentos energéticos datam de 6 mil anos. Então, nós podemos usar aqui como exemplo a acupuntura na China, que inclui os conceitos de yin e yang. Se você conhece lá os posts do canal, você vai ver que eu tenho um post só falando sobre isso, sobre a energia yin e yang no nosso corpo, como ela se manifesta de maneira diferente do lado direito e esquerdo do corpo, como os sintomas nesses lados mostram se nós estamos com um desequilíbrio de energia feminina ou masculina, e isso já era estudado lá na acupuntura, né? Eles também estudavam o conceito da energia vital, do chi, dos cinco elementos, mas nós também podemos considerar a Ayurveda. E a Ayurveda, né, a ciência da vida lá da Índia, que também tem estudos de 5, 6 mil anos e que cuidava e cuida ainda não apenas do vigor físico, né, do bem-estar físico, mas também da harmonia entre corpo, mente e alma. Se você quiser saber mais sobre a Ayurveda, eu recomendo que você leia os livros da Laura Pires, que eu adoro, acho muito interessante esse conceito de como nós precisamos tratar o nosso corpo de acordo com as estações do ano, que nada é uma fórmula que serve para todos. Eu acho muito, muito rico esse conceito. Então dá uma olhada nos livros da Laura Pires. Bom, um corpo mumificado encontrado entre a Áustria e a Itália cerca de 3 mil anos antes de Cristo apresentava tatuagens nos pontos exatos indicados na acupuntura tradicional para o tratamento de artrite. E 9 desses pontos foram feitos ao longo do meridiano usado para tratamento da dor nas costas, incluindo ponto mestre justamente para dor nas costas. Imagina, nós estamos falando de 3 mil anos antes de Cristo. Então o pessoal já tinha essa ideia dos nossos canais de energia e de como eles poderiam ser estimulados para melhora, né, para o bem-estar físico. O tratamento desses pontos energéticos tem por objetivo justamente liberar os nossos canais energéticos e promover a saúde. A gente sempre costuma brincar, né, e explicar para os alunos que é como um encanamento que você tem na sua casa. Se em algum ponto estiver entupido, não vai fluir a água, não é mesmo? Então, quando nós falamos dos nossos centros de energia, dos nossos canais energéticos, eles precisam estar desobstruídos justamente para que a energia flua. Então, a gente quer um encanamento que funcione muito bem no nosso corpo. E tudo isso começa no sutil. Um desequilíbrio pode ser causado, por exemplo, por excesso ou falta de energia. E esses motivos do desequilíbrio são muito variados. Podem ser pensamentos negativos, emoções negativas, confusão mental, traumas, o próprio ambiente onde a pessoa está inserida. Tudo isso pode causar um desequilíbrio energético. E o nosso corpo está programado naturalmente para funcionar de uma forma harmoniosa, de uma forma balanceada, com a energia fluindo por todas as células, levando vitalidade, levando vigor para elas. E infelizmente, as nossas emoções, pensamentos negativos começam a desequilibrar esse balanço natural. E isso afeta diretamente esse fluxo de energia. E quanto mais tempo esse desequilíbrio permanecer no nosso sistema energético, mais densa se torna a energia que ele produz, né? Mais denso se torna esse bloqueio e, eventualmente, o nosso corpo físico vai ser afetado. Um exemplo bem simples disso é o nosso chakra do plexo solar, né? Aqui acima do nosso umbigo, que é onde concentra as nossas emoções de raiva, de nervosismo, de insegurança. E quanto mais nós alimentamos esses sentimentos, mais densa se torna a energia nesse chakra, nesse centro energético. E dificulta justamente o processo para que esse centro energético traga energia para dentro do nosso corpo e libere energia, porque é sempre um movimento de puxar energia e liberar energia. Se existe ali um bloqueio energético por conta desses desequilíbrios emocionais, né, sensações negativas que a gente vai acumulando na região, esse fluxo se torna afetado e passa a funcionar de uma forma não tão boa quanto deveria. E, como você deve lembrar lá do curso de chakras, isso afeta diretamente os órgãos que estão naquela região. E olha que coisa inteligente que é o nosso corpo. Ele sinaliza que tem um desequilíbrio desde o começo do desequilíbrio, seja através de um desconforto, uma dor de cabeça, uma falta de energia, falta de concentração. Só para citar alguns exemplos para você, para ver como o nosso corpo dá sinais, né? E o que que a gente faz? A gente tenta aplacar esses sinais, esses desconfortos. Nós não temos o hábito de analisar o motivo deles surgirem, né? A gente não pensa na causa, a gente só percebe aquele sintoma e quer fazer alguma coisa justamente para que o sintoma desapareça. Por isso que eu gosto tanto de dizer que o nosso corpo fala. Isso vai vir até um curso aqui no portal. Mas o que que eu quero dizer com isso, né? Todo tempo o nosso corpo sinaliza que nós estamos indo por um caminho que vai causar um desequilíbrio e que nós temos que promover alguma mudança para que isso não aconteça, ou para interromper esse processo de desequilíbrio. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático para ilustrar esse processo. Imagina que uma pessoa está trabalhando excessivamente, dormindo pouco, não pausa para reequilibrar as energias, né? É um verdadeiro caso de um workaholic. E quem não se vê num cenário como esse, não é mesmo? Então imagina, com isso, o corpo dessa pessoa começa a enviar sinais de que ele precisa de uma pausa, que esse ritmo excessivo e a energia, que o ritmo de trabalho está excessivo e a energia não está sendo reposta, né? Você está esgotando sua energia. Esses sinais, inicialmente, podem ser um pouco de dificuldade de concentração. Então, ela sente que precisa se esforçar mais para manter o foco em uma determinada atividade, ou que está mais difícil analisar uma situação pelo todo, né? Fica realmente difícil de ter uma clareza mental. E se essa pessoa ignora esse sinal e continua nesse ritmo sem pausa, então o corpo envia outro sinal. Dessa vez pode ser uma ligeira dor de cabeça temporal, sabe aquela dor de cabeça que quando você massageia aqui as têmporas você sente que elas estão doloridas? E nisso, a pessoa que está acostumada a tratar os sintomas, ela vai tratar os sintomas. Então ela apenas toma um remédio para dor de cabeça. E vida que segue. Se esse sintoma diminuir, se ela perceber que houve um alívio, mais ainda ela vai ignorar a questão das horas de trabalho excessiva. Então pensa assim, o sintoma aplacado dá uma falsa sensação de reequilíbrio e a pessoa não promove nenhuma mudança na rotina. E ela vai exaurindo as energias. E o que que vai acontecer? Mais uma vez, o corpo vai sinalizar. Só que agora ela sente uma rigidez no maxilar, talvez até bruxismo. Sabe o que é bruxismo? Quando a pessoa tem a tendência a ranger os dentes. Então, esses são sinais já um pouco mais sérios de que a coisa não está boa, né? Pode ser até que a pessoa comece a ter, nesse caso, insônia, e por conta do maxilar rígido, do bruxismo, quando ela dorme, ela pode acordar pela manhã sentindo dor nessa região. Então, é o corpo que está mandando o sinal. Percebe como ele sinaliza a necessidade de que tem que agir? De corrigir um ritmo que, se não for modificado, vai causar desequilíbrios maiores. Enquanto nós mascaramos os sintomas sem tratar a causa, nós estamos apenas adiando um problema que vai ficar maior. Seria o mesmo que um detector de fumaça que começasse a apitar e, em vez de nós analisarmos a situação e procurar de onde vem a fumaça, nós tiramos a pilha do aparelho. Silêncio, problema resolvido. E a gente sabe que não é assim, né? Mas imagina, enquanto nós tratamos os sintomas, é isso que nós estamos fazendo. Mas pensa que muitas vezes, não muitas vezes, eu diria que sempre, a doença é um sinalizador. Quando não observamos os pequenos sinais que o nosso corpo está enviando, dizendo que algo não vai bem, nós estamos caminhando para o desenvolvimento de uma doença que irá, eventualmente, nos forçar a corrigir o prumo, nos forçar a promover as mudanças que nós não promovemos antes. É como se fosse assim, um puxão de orelha para nós aprendermos a resgatar o nosso equilíbrio e resgatar o nosso bem-estar. Quanto mais nós ignoramos esse problema, mais forte ele fica e mais difícil vai ser tratá-lo depois. Mas sempre há uma maneira de promover esse equilíbrio. Aliás, muitos autores falam da doença como uma lição de vida, nos mostrando que nós estamos nos distanciando da nossa essência. De novo, lá no curso de chakras, eu falo sobre essas questões emocionais, as questões mentais associadas a cada centro energético e como a mudança dos nossos diálogos mentais, de nossas atitudes, pode trazer equilíbrio justamente para que a energia nesses fluxos, lembra do exemplo do encanamento, para que a energia flua livremente por esses canais e pelos centros energéticos. Quando nós aprendemos a interpretar os sinais do nosso corpo, nós passamos a ter mais facilidade para encontrar a causa verdadeira de um problema. Ou seja, nós vamos além do sintoma, além de tratar sintomas. E é claro que esse processo de análise é opcional, é uma escolha. Existem pessoas que fazem isso intuitivamente. Eu estava conversando com a minha cunhada nesse fim de semana e esse processo de analisar pequenos desequilíbrios para ela é instintivo, é natural. Quando ela percebe que alguma coisa ali não está legal, ela já para e pensa como é a rotina dela. E ela não é a louca da energia como eu sou. Ela é uma pessoa muito mais analítica, mas intuitivamente ela sabe que alguma coisa está sendo sinalizada pelo corpo dela. E aí ela promove as mudanças. Bom, então se nós pensarmos na doença como uma lição, nós também podemos dizer que a doença tem um significado pessoal para cada pessoa. A autora Barbara Ann descreve um processo de educação para cura, através de perguntas que nós fazemos a nós mesmos para compreendermos o significado da doença para cada um de nós. Então, é como se você reservasse um momento para se questionar, para considerar o que estava acontecendo com você no momento em que os sintomas começaram a surgir, ou pelo menos no momento em que você passou a perceber os sintomas. Então você começa a observar o que acontecia na sua vida, qual era o cenário, quais eram as mudanças, as rotinas. Você analisa um contexto para perceber o que está sendo sinalizado. E segundo a doutora Barbara Ann, as perguntas que você pode fazer é: o que essa doença significa para mim? Qual é a mensagem que o meu corpo me transmite? Como me esqueci de quem eu sou? Essa questão de esquecer de quem eu sou, está diretamente relacionado ao conceito de que nós somos um com o todo, nós somos um com Deus, né? Então, Deus está em nós, Ele se manifesta através de nós, nós nunca estivemos separados dele, e quando nós nos conscientizamos disso, o processo que nós geralmente nos envolvemos em sentir culpa, em nos julgarmos, esse processo é silenciado, porque você entende que você nunca esteve separado dele. Isso é tópico para mais um vídeo ou mais um podcast, mas pensa nisso. Então, como eu me esqueci de quem eu sou uma centelha divina, né? Eu sou um com o todo. Outra questão, como essa dor pode me servir? Isso também é bastante profundo. Quando você conversa com psicólogos, com psicanalistas, eles sempre trazem o tema do ganho secundário. Né? Muitas vezes nós temos um ganho nesse processo de desequilíbrio, num processo de doença, e nós não percebemos. Um ganho secundário poderia ser, por exemplo, ter mais atenção da família, os filhos vêm visitar mais, então a mãe se permite ficar naquele processo de doença por mais tempo. Esses ganhos secundários também são muito pessoais e é a pessoa quem vai conseguir perceber isso. E é um processo inconsciente, né? Ela não pensa, olha, eu vou fazer isso porque eu vou conseguir aquilo. Não, aquilo acontece em um nível inconsciente. Talvez até por isso seja mais difícil de nós percebermos esse ganho secundário, mas vale a análise para tentar perceber o que nós estamos ganhando com esse processo. Continuando ainda, a doutora Barbara Ann diz que todos nós criamos doenças em nossos corpos físicos, né? Um processo natural, todos nós em algum momento passamos por algum tipo de desequilíbrio e que a base desse desequilíbrio é esse esquecimento de que nós estamos unidos com o todo, que nós fazemos parte desse todo. Então, nós chegamos agora na ideia da energia e da cura. Como eu disse, tratamentos energéticos não substituem tratamentos convencionais. Não estou falando aqui de curandeirismo, mas sim de um tratamento complementar. Então, diversos livros falam sobre o poder da energia para promover cura, seja através de técnicas como cura prânica, acupuntura, reiki, cristaloterapia, cromoterapia, meditação, aromaterapia, óleos essenciais, florais, tapping. Não sei se você já ouviu falar de tapping, que você bate em alguns pontos específicos do seu corpo justamente para estimular esses canais energéticos e liberar bloqueios. Então, existem diversos métodos de trabalhar energia. E independente do método de trabalho, o nosso corpo busca naturalmente reencontrar essa saúde. E a base desse reequilíbrio que ele busca é o aumento da nossa vibração. Quando nós mudamos a nossa vibração, quando nós elevamos a nossa vibração, nós começamos a remover essas energias mais densas que estão causando uma dissonância. E todo o corpo vai passar a vibrar de uma forma mais harmoniosa, promovendo assim mais saúde e bem-estar. Por isso que ele é um complemento. Você muda a sua vibração, eleva a sua vibração, como tudo é energia. Demorou para eu falar isso nesse vídeo, hein? Ó, eu estou me controlando. Mas ó, pensa, tudo é energia. Quando você melhora a sua vibração, todos os seus órgãos passam também a vibrar numa vibração maior. Por quê? Porque nós somos um sistema energético. Então, essa vibração vai se refletir em todo o seu corpo. Pensa nesse processo como uma sala onde tem diversos relógios de corda daqueles antigos. Olha eu revelando a idade. Mas tem lá aquele monte de relógio de corda. E cada um está num ritmo diferente e gera aquele ruído incômodo, discordante, né? Cada tic-tac está no seu próprio ritmo. Mas se esses relógios forem deixados nessa sala por um tempo suficiente, eventualmente eles vão começar a entrar em sincronia. É a busca natural por equilíbrio que acontece em todo o universo e também dentro de nós. Eventualmente, todos os relógios acabarão sincronizados e harmônicos. Você não acredita nisso? Não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar em um departamento que tivesse várias mulheres. Em algum momento, o ciclo menstrual das mulheres se torna equilibrado. Então, é muito comum todas elas passarem pelo ciclo menstrual no mesmo período. É esse processo de harmonização natural. Olha como o nosso corpo é inteligente, como o nosso todo sistema é inteligente. Então, o uso da energia no processo de cura é justamente uma forma de trazer esse sincronismo, a harmonia, para os nossos corpos e para os nossos órgãos. A cura energética baseia-se na compreensão, entender que nós somos muito mais do que somente o nosso corpo físico. Se nós pensarmos que nós somos somente isso aqui, então a cura energética para você não vai fazer sentido. Mas, ainda que você não acredite e esteja disposto a experimentar, você vai perceber os benefícios. É importante entender que o nosso corpo é alimentado por energia. Tudo é alimentado por energia. O nosso campo energético é um sistema dinâmico e ele se estende muito além desse corpo físico. E tem influências muito poderosas, né? Uma influência muito forte e uma relação única com esse nosso bem-estar físico, emocional, espiritual. Eu nem vou entrar aqui em detalhes sobre nós percebermos a energia do ambiente, porque eu já falei bastante sobre isso. Mas isso é só uma demonstração de como o nosso corpo energético vai muito além do que os limites dos limites do nosso corpo físico. Ele se estende além disso. O nosso coração bate usando pulsos de energia. O nosso cérebro e sistema nervoso se comunicam com todo o nosso corpo através de complexos caminhos energéticos. E esse campo de energia humano está constantemente reagindo às necessidades físicas, emocionais e espirituais do nosso corpo físico. O uso de técnicas energéticas auxilia o processo de cura, aumentando esse fluxo de energia, corrigindo distúrbios nesse nosso corpo de energia humano, ou como nós costumamos chamar, aura. Nunca áurea, hein? Áurea é uma amiga minha. Aura, que permeia e ele envolve todo o nosso corpo, como se fosse assim um casulo energético em que nós vivemos. Melhorar o fluxo de energia no campo energético apoia a capacidade de autocura do corpo. Por isso que eu havia dito, são complementos. Você melhora o seu encanamento, seu fluxo de energia, e os seus órgãos e os seus sistemas se beneficiam desse processo. Então, para encerrar, vamos simplificar tudo isso que eu disse até agora. De uma forma mais simples, a ideia que norteia a cura energética é que o biocampo, né, o nosso campo energético, está doente por estar desequilibrado. E quando nós promovemos esse equilíbrio, quando nós restauramos o equilíbrio, nós estamos diretamente tratando esse campo energético, promovendo um fluxo de energia mais saudável que vai beneficiar todo o seu corpo. É assim que esse trabalho de cura energética funciona, restaurando o equilíbrio, fazendo com que todos aqueles relógios de corda que eu havia comentado fluam no mesmo ritmo, trabalhem no mesmo ritmo. Pensa nisso considerando todos os seus órgãos, todos os seus sistemas. E, como não poderia deixar de ser, quer começar a experimentar esse benefício? Observa seus pensamentos, observa suas palavras, como eles estão. Está reclamando demais? Cada vez que você reclama demais, xinga demais ou se irrita, você está trazendo essa energia densa, pode ser para o seu plexo solar, pode ser no seu chakra laríngeo, mas você está trazendo uma energia que é mais densa e que vai, eventualmente, causar o desequilíbrio, fazer com que os seus órgãos não funcionem mais tão alinhados como eles poderiam ser. Essa é uma técnica de cura energética simplérrima. Pensa bem, você não precisa fazer nada, não precisa acreditar em nada. Só precisa cuidar dos seus pensamentos e do que você fala, para não causar desalinho. Não é interessante? Faz o teste, depois você me conta. Um abraço!
Se você gostou desse conteúdo, eu vou te pedir um favor. Compartilhe, porque assim o canal cresce e eu consigo alcançar mais pessoas e saber o que colocar aqui para te ajudar no seu processo também de desenvolvimento. Como eu digo, o foco do Espaço Yang é oferecer técnicas que trabalhem a nossa energia, que trabalhem a nossa postura para que a gente tenha mais equilíbrio e mais bem-estar. Então, se achou legal, manda para alguém que você acha que também vai gostar desse podcast. Até mais!